Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Quarta-feira, dia 14 de outubro de 2020, está começando mais uma edição do programa Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Eu sou a Nara Lacerda, tô de volta, super feliz, mesmo sendo só um dia de folga. Fiquei com saudade, aproveito para agradecer a Bia que apresentou ontem o programa. Mas vamos começar logo a edição de hoje, que tem muita coisa para falar: alimentação, saúde, educação, cultura e muito mais. Você já sabe, o Bem Viver é uma produção do Brasil de Fato, transmitida de segunda a sexta-feira, às 11 horas da manhã, na nossa rádio web, pelo site radiobrasildefato.com.br. E para quem gosta de podcast, a gente está no Spotify, no Deezer, no iTunes e no Google Podcast. Além disso, estamos junto em rede com mais 17 rádios de norte a sul do país. Então vamos lá, que o Bem Viver de hoje já está no ar.
Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
E não tem como a gente não iniciar o programa falando sobre a Semana Nacional de Alimentação. Ontem eu sei que a Bia trouxe esse assunto, eu falei também no programa de segunda-feira, enfim, tema super importante que tem espaço garantido aqui no Bem Viver. E olha só a notícia que a gente vai compartilhar no programa de hoje. O coletivo Banquetaço está realizando a campanha Gente é para Brilhar, Não Morrer de Fome. Desde ontem estão sendo realizados diversos debates virtuais sobre políticas públicas para combater a fome no Brasil, buscando alternativas ao desmonte promovido pelo governo Bolsonaro aos programas de alimentação. Bom, mas deixa eu falar logo o destaque da campanha. Nos dias 17 e 18 será realizado um marmitaço em diversas capitais. E não é qualquer marmita que vai ser servida, não. Chefes de cozinha foram convocados para fazer um prato fino que, claro, será distribuído. Vamos saber mais dessa proposta na reportagem de Rodrigo Chagas.
O coletivo Banquetaço, unido a mais de 100 organizações do terceiro setor e da sociedade civil, lançou a campanha informativa Gente é para Brilhar, Não para Morrer de Fome. Entre os realizadores estão Greenpeace, Slow Food Brasil, Serviço Franciscano de Solidariedade, Gastromotiva, Agência Solano Trindade e o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST. O objetivo é aproveitar o Dia Mundial da Alimentação Saudável, em 16 de outubro, para renovar o enfrentamento da fome no país. Adriana Salai, da coordenação do evento, conta como surgiu a ideia.
Surgiu da observação da movimentação de vários grupos da sociedade civil que tem se organizado para distribuir alimento nesse momento de crise. A gente tem um projeto aqui no extremo da Zona Norte, que chama Quebrada Alimentada, que distribui marmitas e cestas básicas, e a gente percebeu que tinham vários outros grupos fazendo a mesma coisa. E como a gente está num momento de crise de fome, esses grupos têm cumprido um papel importante, principalmente se a gente olhar as ausências do Estado nas três esferas nessa questão.
Segundo Adriana Salai, o projeto tem uma missão simbólica de promover ações contra o desmonte de políticas públicas de promoção da soberania alimentar pelo governo de Jair Bolsonaro.
Então a gente não tem um objetivo de atingir assim, pessoas no sentido de refeição, né? Assim, um objetivo numérico disso. A gente pretende juntar esses grupos, então com certeza vai ser um número expressivo, já que os grupos em si já trabalham com números grandes de distribuição de alimentos, mas a gente quer principalmente passar esse recado, mostrar o que a gente tem feito, falar sobre a fome. Então, nesse sentido, a gente quer atingir as pessoas mostrando a situação de fome em que o Brasil está.
Até o dia 16 de outubro, haverá uma programação online, além de um marmitaço, nos dias 17 e 18, em diversas capitais do país. Além disso, haverá painéis com pesquisadores, cozinheiros, nutricionistas e especialistas para discutir temas como educação alimentar e valorização da cultura alimentar brasileira. No dia 16, por exemplo, Bela Gil vai falar sobre alternativas ao feijão com arroz. Já a nutricionista Valéria Pascoal fará, no dia 15, uma apresentação sobre o potencial revolucionário das pães, as plantas alimentícias não convencionais. As conferências serão gratuitas e abertas ao público. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Rodrigo Chagas.
Iniciativa muito bacana, parabéns a todas as organizações envolvidas. A gente fica impressionado, são mais de 100 entidades participando dessa ação. Quem quiser acompanhar as transmissões pela internet, pode acessar o site genteprabrilhar.org.br. Aí, antes que eu esqueça, o nome da campanha é inspirado na música Gente, de Caetano Veloso.
Covid-19. Fique em casa. Saiba como se prevenir. Orientações para permanecer fisicamente em atividade durante o período de quarentena. Ficar em quarentena pode causar estresse adicional e desafiar nossa saúde mental. A atividade física pode te ajudar a se manter em calma e a continuar protegendo sua saúde durante esse período. Levante-se e caminhe por 5 minutos a cada meia hora depois de estar sentado, trabalhando ou assistindo a TV. Sente-se no sofá ou cadeira apenas quando estiver sentindo cansaço. Evite utilizar elevadores. Caminhe, brinque com as crianças ou pets. Realize tarefas domésticas. Uma campanha da Rede Brasil Atual, TVT, Brasil de Fato e Rádio Brasil Atual. Imprensa contra o vírus.
Agora é o momento de atualizar a situação da Covid-19 no Brasil e no mundo. Para isso, você já sabe, chegou a hora do quadro direto da redação com a repórter Lu Sudré. Lu, tudo bem?
Olá, Nara. Bom, o número oficial de pessoas contaminadas pelo coronavírus desde fevereiro no Brasil alcançou 5.113.628 nesta terça-feira, dia 13. Segundo dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, desde segunda-feira, 10.220 pessoas em território nacional tiveram a confirmação de que estão com a Covid-19. O total de óbitos chegou a 150.998. Em 24 horas, houve o registro de 309 novas mortes. Há um mês, os dados de novos contaminados e óbitos declinam a cada período de 7 dias. Na semana que se encerrou, no dia 10 de outubro, o total de mortes ficou abaixo de 4.500 pela primeira vez desde o início de maio. O total de casos registrados chegou a 175 mil, nível semelhante aos registros de junho. Em São Paulo, são 1.039.029 contaminações e 37.314 óbitos. Na Bahia, segundo estado com mais casos, são 327.327 infecções e 7.188 mortes. Minas Gerais aparece em terceiro, com 324.626 casos e 8.145 vítimas fatais. O Rio de Janeiro é o quarto em número de casos, com 284.053 infecções, mas o segundo em número de mortes, com 19.336 óbitos. No cenário internacional, Nara, há uma tendência de retomada de medidas restritivas que vêm sendo colocadas em práticas por diversas nações na Europa. O Conselho da União Europeia divulgou ontem uma série de recomendações de restrição de viagens para os membros do bloco. O acordo prevê que as autorizações de deslocamento entre os países que compõem a União Europeia serão baseadas na situação epidemiológica da Covid em cada região. A Europa vive hoje uma nova onda de infecções pelo coronavírus. Os números de infectados por semana são superiores aos registrados em abril, no início da pandemia. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, o mundo registrou recorde de novos casos da Covid-19 em 24 horas na sexta-feira passada. E o aumento foi impulsionado pela situação na Europa. Foram confirmadas 350.766 pessoas contaminadas em apenas um dia. O continente havia registrado mais de 109 mil novos casos, recorde absoluto para a região. Vamos voltar aqui para o Brasil para falar sobre um tema importante que é o auxílio emergencial, Nara. A Caixa Econômica Federal paga nesta quarta-feira, dia 14, mais uma parcela do auxílio emergencial a 3 milhões e 600 mil trabalhadores nascidos em junho e que não fazem parte do Bolsa Família. Entre os beneficiários, 2 milhões e 300 mil vão receber a primeira parcela do auxílio emergencial extensão, no valor de R$ 300, a sexta parcela no total. Outros 1 milhão e 300 mil ainda vão receber alguma das parcelas de R$ 600. Já para os beneficiários do Bolsa Família, a sétima parcela do auxílio, a segunda de R$ 300, será paga a partir de 19 de outubro. Por hoje é isso, Nara. Um abraço e até amanhã. Lu Sudré, direto da redação.
Muito obrigada pelas informações, Lu Sudré, nossa repórter do Brasil de Fato. Agora vamos falar um pouco da situação do ensino no Brasil. A retomada das aulas presenciais é uma situação delicada que tem causado muitas discussões nos estados. A gente vai para o Paraná falar com a repórter do Brasil de Fato, Lia Bianchini. Por lá, o governo decidiu que as aulas voltam na próxima segunda com algumas restrições e cabendo a cada família decidir se vai manter o ensino remoto ou se vai enviar as crianças e adolescentes para a escola. A decisão não agradou o sindicato nem muitos professores. É isso, né, Lia? Explica melhor a situação para a gente.
Olá, Nara. Olá para você que está acompanhando o Bem Viver. É isso mesmo, ignorando a opinião de muitos professores e do sindicato, o governo autorizou as escolas do Paraná a retomarem as atividades presenciais a partir da segunda-feira, dia 19. O anúncio feito pelo governador determinou que será uma volta com restrições. São apenas as atividades extracurriculares, como aulas de reforço, idiomas, educação física e artes. A decisão vale tanto para escolas particulares quanto para escolas públicas municipais e estaduais, desde a educação infantil até o ensino médio. A decisão final de retorno às atividades vai ficar nas mãos das famílias, já que a presença dos estudantes vai ser facultativa. As aulas online vão ser mantidas em toda a rede pública estadual. Independentemente desses pontos, o Sindicato dos Professores segue firme contra a retomada. A entidade avalia que não faz sentido voltar às aulas presenciais com apenas 49 dias letivos a serem cumpridos, além de considerar que não há uma situação sanitária segura para a retomada. O sindicato pontua que a estrutura física dos colégios, no geral, não é apropriada para manter o distanciamento seguro entre os alunos, além do sistema de ventilação não ser eficiente em alguns locais. Diante disso, o sindicato ameaça entrar em greve e não cumprir a decisão do governo. No momento, o Paraná tem quase 192 mil casos acumulados e mais de 4.700 pessoas que morreram devido ao coronavírus. Eu fico por aqui, Nara. Lia Bianchini, de Curitiba, no Paraná.
Muito obrigada, Lia Bianchini, repórter do Brasil de Fato. Situação delicada no Paraná, inclusive muito parecida com a situação do estado do Rio de Janeiro. Por lá, o governador também determinou volta às aulas na segunda-feira, dia 19. Só que a categoria dos professores se posicionou da mesma maneira. Anunciou que vai fazer uma greve pela vida, contrariando a ordem do governo estadual. Mais um caso que o Bem Viver vai acompanhar de perto. A gente segue falando sobre o retorno das atividades, uma atualização importante aqui em São Paulo. Nesta semana, 6 regiões do estado entraram na chamada fase verde, entre elas a Grande São Paulo, a capital. Isso aumentou o tempo que os estabelecimentos podem funcionar. São 12 horas diárias com no máximo 60% de lotação. E a partir de agora, os museus estão abertos. Lugares como o MAM, Museu de Arte Moderna, o MASP, Museu de Arte de São Paulo, a Pinacoteca, voltaram a funcionar essa semana, é claro, com uso de máscara, respeitando capacidade reduzida para esse período. Além da capital, estão na fase verde também Piracicaba, Campinas, Taubaté, Sorocaba, Baixada Santista. O restante do estado está na chamada fase amarela e só Barreiros segue na fase laranja. Seguimos falando sobre a pandemia e o assunto agora são as vacinas. A gente sempre reforça aqui que a gente precisa manter todos os cuidados sanitários e não ficar só na torcida para a ciência descobrir a imunização geral contra a Covid-19. Mas é claro que está todo mundo acompanhando de perto as notícias, inclusive eu. Minha conversa com o médico de família e comunidade Aristóteles Cardona no quadro A Covid-19 na Semana, no programa de segunda, foi exatamente sobre isso. E eu tô falando tudo isso para reforçar que a gente pode fazer as duas coisas: acompanhar o andamento das pesquisas sobre vacinas e seguir com rigidez nos cuidados, usar máscara, evitar aglomerações, ficar em casa sempre que possível. E dado esse recado, vamos para a notícia de hoje. A empresa Johnson & Johnson informou que interrompeu temporariamente o estudo clínico de sua vacina contra a Covid. Isso interessa a gente diretamente porque o Brasil também está envolvido nessa pesquisa e a gente vai entender melhor com o repórter do Brasil de Fato, Douglas Matos.
A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, recebeu um comunicado oficial da Johnson & Johnson informando que foi interrompido temporariamente o estudo sobre a segurança e eficácia da vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela empresa. Pela nota divulgada, a pesquisa parou devido a um evento adverso grave ocorrido em um voluntário. A empresa, no entanto, não detalhou o caso, uma vez que o estado de saúde do paciente está sob sigilo. Segundo a Anvisa, o estudo continuará interrompido até que haja investigação por parte do Comitê Independente de Segurança, como parte dos procedimentos de boas práticas clínicas. A agência ainda informou que é possível o interrompimento definitivo da participação brasileira, dependendo dos resultados a partir do caso desta semana. O Brasil está envolvido no estudo desde 9 de outubro, quando um voluntário brasileiro foi incluído nos testes. Segundo a Anvisa, o objetivo é que chegue a 7 mil participantes. No mundo inteiro, são 60 mil voluntários participando dos testes da vacina. A decisão desta semana da Johnson & Johnson é semelhante à adotada pela AstraZeneca no mês passado, quando a farmacêutica interrompeu os ensaios clínicos na fase final, também por conta de uma doença não explicada de um participante do Reino Unido. A empresa retomou os testes logo em seguida, depois que verificou que não há elo entre a vacina e a enfermidade. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Douglas Matos.
Pois é, algumas pessoas podem encarar essa notícia como algo negativo, mas a gente tem que lembrar que os processos de testagem das vacinas seguem dessa maneira, né? Quando alguma coisa não sai como o esperado, os testes são suspensos, a situação é analisada para que a pesquisa possa retomar novamente. Bom, de fato, isso significa que a vacina vai demorar um pouco mais para ficar pronta, ou talvez nem fique. Mas é importante ressaltar que é normal, faz parte do processo e significa que a vacina está sendo feita de maneira regular, respeitando todos os procedimentos de segurança.
Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
E olha, agora a gente vai falar sobre as consequências da ação humana para o meio ambiente. Você que é ouvinte assíduo do programa sabe que esse é um tema recorrente. E o assunto de agora especificamente também já foi tratado aqui no Bem Viver, o processo de savanização. Tá lembrado que a gente já falou sobre ele? É um fenômeno que acontece quando uma floresta tropical se transforma em savana. Para ser mais prática, significa a Amazônia se transformando no Cerrado, por exemplo. Segundo especialistas, esse fenômeno pode gerar várias consequências, principalmente no clima, ritmo das chuvas, ondas de calor, mas tem muito mais coisa que pode ser afetada. Há uma biodiversidade incrível que está em jogo com essa mudança. Bom, hoje a gente vai dar mais foco a esse assunto, explicar em mais detalhes o que é a savanização, se de fato ela está ocorrendo, em que velocidade e quais são os motivos. Para isso, vamos conversar agora com a repórter do Brasil, de fato no Pará, Catarina Barbosa. Ela teve um papo com o pesquisador Rodrigo Fadini, que é professor na Universidade do Oeste do Pará e que está há mais de 15 anos estudando esse processo de savanização. Vamos conferir.
Rica em biodiversidade, a floresta amazônica pode adquirir um aspecto que se assemelha ao de uma savana. Chamamos esse processo de savanização. De forma resumida, isso ocorre quando a diversidade de árvores, uma das grandes características da floresta amazônica, é transformada em uma vegetação com espécies de pequeno e médio porte, com muitas áreas, inclusive, compostas por gramíneas de outras partes do mundo, como da África. O Brasil, de fato, conversa hoje com o professor Rodrigo Fadini, do Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade da Universidade Federal do Oeste do Pará, a UFOPA. E há 15 anos, ele estuda os impactos do processo de savanização da floresta amazônica. Olá, professor. Muito obrigada por conversar com os ouvintes do programa Bem Viver. Professor, para começar, eu queria que o senhor relatasse qual é o cenário da floresta amazônica hoje.
Bom, o que nós temos de cenário hoje, nós temos uma floresta ombrófila densa, né? Uma floresta tropical com bastante chuva e que presta serviços ecossistêmicos importantes, né? Por hectare, são toneladas de carbono estocados aí nas florestas preservadas da Amazônia. Isso faz com que haja capacidade de mitigar os efeitos das mudanças climáticas, né? Evitando que esse carbono seja jogado para a atmosfera. Outro papel importante das florestas é o de regular o clima, né? Então nós temos uma massa florestal gigante aqui na Amazônia e que se sabe hoje, os cientistas sabem hoje, que ela ajuda a regular o clima no mundo, não só no Brasil. Então ela tem um efeito regional, um efeito na Amazônia, um efeito nacional, inclusive fornecendo chuva para o sul e sudeste do Brasil. Várias áreas de lavoura dependem da chuva que é exportada através da Amazônia. E um efeito mundial também. Então nós temos um papel importante aí na Amazônia no estoque de carbono, conservação da biodiversidade, né? Nós temos aí várias espécies que podem inclusive ser úteis não só para fins científicos, mas também para fins de aproveitamento comercial. Nós temos um potencial de biodiversidade fantástico que é pouco explorado, inclusive nacionalmente. Inclusive é aí uma fonte de renda inesgotável para os brasileiros que está sendo ameaçada aí por pela ação humana, né? Então, acho que é uma coisa importante se falar desse papel da Amazônia em prover serviços para a humanidade, né?
É correto dizer que as florestas estão sendo transformadas em savanas?
Essa ideia do processo de savanização não é que as florestas estão sendo transformadas em savanas como as savanas do Cerrado do Brasil Central, né, que são super diversas, que têm também um papel importante. Nós estamos perdendo florestas primárias, florestas altas e florestas com alta biodiversidade aqui na Amazônia, para dar origem à vegetação que é semelhante a uma savana. Então, para uma vegetação que principalmente dominada por poucas espécies de árvores de pequeno e médio porte, o estrato mais baixo dessa nova savana que está sendo formada em algumas áreas, a gente já observa isso, formado por gramíneas, por pasto, geralmente espécies de gramíneas exóticas, ou seja, espécies que não são do Brasil. Várias dessas gramíneas são gramíneas africanas, como a braquiária, por exemplo, é uma delas que domina grandes áreas aqui da Amazônia, e já temos problemas com isso lá no sudeste do Brasil, na Mata Atlântica. Então a ideia é essa, a ideia é que nós estamos perdendo florestas altas, florestas tropicais densas, chuvosas, para dar origem a um tipo de vegetação que se assemelha a uma savana, no entanto, que tem uma diversidade muito reduzida e que é dominado por um estrato inferior, um estrato herbáceo, dominado por espécies exóticas africanas, principalmente. E sendo um estrato herbáceo dominado por gramíneas, isso favorece inclusive o espalhamento do fogo, né?
Qual é a relação, professor, do processo de savanização com as queimadas? Nós podemos dizer, por exemplo, que o desmatamento e as queimadas, elas estão acelerando esse processo?
O fogo, ele normalmente é comum nas savanas naturais como do Cerrado do Brasil Central. Normalmente, quando na época chuvosa, nós temos descargas elétricas e o fogo ocorre nessas áreas de savana. Dificilmente isso ocorre numa floresta ombrófila, por exemplo. Mas na Amazônia, com as áreas de floresta se transformando em savanas antropizadas, né, savanas criadas pelo homem, não savanas naturais, e aí você me pergunta sobre o desmatamento e as queimadas. Sim, desmatamento e queimada estão acelerando sobremaneira o processo de savanização. E aí, quando você tem essas savanas antropizadas e o homem colocando fogo para abertura, limpeza de pasto, por exemplo, esses fogos, essas queimadas geralmente saem de controle e inclusive aceleram o processo de savanização. Então, a ideia do processo de savanização então é esse, de transformar florestas preservadas em áreas que são semelhantes à savana, no entanto, com espécies de plantas, muito menos espécies de plantas, então uma diversidade empobrecida. Aí quando eu falo de plantas, você pensa também nos animais associados, né? Então, menos diversidade de animais também, menos serviços do ecossistema e com espécies que não pertencem ao Brasil, que são essas espécies exóticas de gramíneas africanas que eu já falei para você, como a braquiária, uma delas.
Professor, existe uma data, um marco, a partir de quando esse processo começou a se intensificar?
Bom, por anos nós temos o processo de desmatamento, né? Mas desde 2003, esse processo de desmatamento na Amazônia, ele vem se reduzindo até 2018, que ele começa a subir, né? E aí 2019 e 2020 a gente teve uma subida aí no desmatamento da Amazônia. E também no número de queimadas, né? As queimadas avançaram bastante. Então, esses dois processos, desmatamento, né, o processo feito pelo homem, e também as queimadas, estão levando grandes áreas de floresta a se transformarem em áreas semelhantes à savana, semelhantes a pastagens pouco diversas. E sendo grandes áreas, é muito difícil recuperar essas áreas, né? É muito custoso. Um processo de recuperação de uma área tão grande como a Amazônia vai custar, poderia custar alguns bilhões ou até trilhões de dólares. Então não é inteligente esperar que a Amazônia sucumba às queimadas e ao desmatamento para que a gente tenha que recuperar isso novamente. Inclusive hoje em dia existem algumas propostas de recuperação de algumas áreas, mas elas são muito tímidas comparado às taxas de desmatamento e queimadas que nós temos atualmente.
O senhor poderia pontuar para a gente, então, qual seria a melhor solução?
Então, a melhor coisa a se fazer é igual você tem uma pessoa, né, um humano. O melhor fazer é ter uma medicina preventiva, ao invés de uma medicina curativa. É a mesma coisa com desmatamento. É melhor você prevenir que ele ocorra do que depois você tiver que investir dinheiro para ter que refazer uma floresta. Muito difícil refazer uma floresta. Essa floresta volte a ser uma floresta alta, uma floresta primária. Nós temos árvores na floresta que chegam a mais de 500 anos de idade. Então é muito complicado tecnicamente e também financeiramente transformar as savanas antropizadas em novas florestas. Não é impossível, no entanto, vai demorar muito mais tempo. Então é preferível evitar que isso ocorra do que ter que correr atrás do prejuízo mais tarde.
Professor, para a gente encerrar, eu queria saber se todo o processo de savanização pode ser entendido como prejudicial.
Existem processos de savanização naturais, e esses processos eles aconteceram no passado, há milhões, há milhares de anos atrás, né? O problema é que esses processos de savanização naturais eles duram muito tempo. A gente nem consegue pensar na escala que a gente vive, né? A gente consegue pensar só em décadas, mas eu estou falando de processo de savanização natural que aconteceu há muito tempo atrás. E como esses processos eles são demorados, os organismos conseguem se adaptar a essas mudanças. O problema é que nós estamos vivendo no processo de savanização que atua na escala de décadas, um processo criado pela ação humana. E os organismos que vivem nesses ambientes não têm capacidade de se adaptar tão rapidamente. Então eles são perdidos, né? São extintos ou as suas populações são muito comprometidas por essas atividades de savanização antrópica, né? Que está ocorrendo numa escala de tempo muito menor para esses organismos, né? Em escalas de décadas.
Bom, eu conversei com o professor Rodrigo Fadini, do Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade da Universidade Federal do Oeste do Pará, a UFOPA, que há 15 anos estuda os impactos do processo de savanização na floresta amazônica. De Belém, do Pará, da Rádio Brasil de Fato, Catarina Barbosa.
Muito esclarecedoras as afirmações do pesquisador e, na verdade, é preocupante. Sempre que a gente traz o assunto das queimadas aqui no programa, a gente pontua como as consequências são imensuráveis, ou seja, não dá para calcular. Os especialistas pontuam que elas vão ser muito graves, mas não se arriscam a afirmar o que vai acontecer. Acho que a fala do professor ajuda a explicar um pouco esse ponto. Ele comentou no final que o processo de savanização já ocorreu de outras formas, num passado muito remoto, e demorou muito tempo para ser finalizado. O que a gente vê hoje é uma transformação em questão de décadas, ou seja, muito mais acelerada, por isso é impossível prever o que vai acontecer, ou seja, a gente está caminhando no escuro. Já falei isso em outras edições, parece que tudo isso está muito distante da gente, que não vai chegar a atingir a cidade em que a gente vive. A gente reforça as falas do pesquisador na entrevista e de outros especialistas que a gente já ouviu aqui no programa. A Amazônia regula o clima de muitas partes do mundo, evidentemente do Brasil também. Essas ondas de calor que a gente tem sentido podem ser um exemplo do que está por vir. Por isso, não dá para tratar esse assunto de maneira distante. O Bem Viver vai seguir acompanhando muito de perto as queimadas e o desmatamento nas florestas pelo Brasil, sempre buscando essa análise do impacto hoje e para o futuro.
Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Pois é, já que a gente está falando sobre os impactos da ação humana no meio ambiente, a gente vai mudar um pouquinho de assunto, mas não é muito não, viu? Tem uma notícia aqui que parece muito particular de apenas uma região, mas eu peço sua atenção para o contexto que ela está inserida. Em Juatuba, município de Minas Gerais, os moradores estão passando sérias dificuldades com o abastecimento de água. É um problema que atinge diversas regiões do país, principalmente as periferias das cidades. Talvez você mesmo tenha um caso assim para relatar. Mas lá em Juatuba, os moradores fizeram um protesto virtual para pontuar que o problema no abastecimento está ocorrendo desde que houve o rompimento da barragem de Brumadinho em janeiro do ano passado. Olha só, segundo a população local, desde então a água vem turva, barrenta e muitas vezes nem chega na torneira. Vamos entender melhor essa situação com o repórter do Brasil de Fato, Wallace Oliveira.
Cansados de enfrentar a falta d'água, os moradores da cidade de Juatuba, na região metropolitana de Belo Horizonte, realizaram uma ação nas redes sociais. Em vídeos, as famílias denunciaram a situação do desabastecimento no município. O protesto foi organizado pela Comissão de Atingidos dos bairros de Francelino e Satélite. Segundo os moradores, o problema começou após o rompimento da barragem da mineradora Vale, em Brumadinho, que contaminou a bacia do rio Paraopeba. Um dos prejudicados é Celso Gonçalves de Souza, morador do bairro Satélite.
Eu venho, através desse vídeo, né, fazer a minha reclamação a respeito da Copasa. Em Deus de ontem não cai uma gota d'água aqui na minha casa. Então vê se alguém toma providência, o prefeito, os vereadores, as autoridades competentes, possa solucionar esse problema para nos ajudar aqui no bairro Satélite. E os vizinhos aqui também estão reclamando, coitado do meu colega, ele é cadeirante e ele nem pôde tomar banho ontem. É uma vergonha para a Copasa, é uma vergonha para o nosso município a falta de água. Queremos a solução para esse problema.
A Copasa, Companhia de Saneamento de Minas Gerais, afirma que desde o rompimento da barragem não está captando água no rio Paraopeba. De acordo com a companhia, Joatuba está sendo abastecida somente pela represa Serra Azul, que não foi contaminada pelo rejeito da Vale. A companhia também afirma que problemas operacionais como a queda de energia elétrica agravada pelo alto consumo em função do aumento da temperatura teriam provocado o desabastecimento no município. Cabe lembrar que o abastecimento da região metropolitana é um sistema integrado. Em 2015, a Copasa realizou uma obra de captação do rio Paraopeba para a estação de tratamento Rio Manso. O projeto, que custou aos cofres públicos cerca de R$ 128 milhões, resolveria a situação da crise hídrica na Grande BH. Na época, em razão da seca, o sistema Paraopeba chegou a ficar com pouco mais de 31% de sua capacidade. Com a nova obra, as demandas em períodos de pouca chuva seriam sanadas. Porém, tudo mudou com o rompimento da barragem B1 em Brumadinho. Em julho de 2019, a mineradora, o Ministério Público de Minas Gerais, o Estado de Minas Gerais e a Copasa assinaram um termo de compromisso no qual a Vale se comprometia com o financiamento de um novo ponto de captação no Paraopeba. As obras estavam previstas para terminar em setembro deste ano. Porém, o prazo não foi cumprido. No dia 24 de setembro, o Ministério Público de Minas Gerais cobrou da mineradora um cronograma definitivo do projeto, mas não obteve resposta. Em audiência judicial na comarca de Belo Horizonte no último dia 6, o juiz Elton Pupo Nogueira deu à Vale um prazo de 10 dias para apresentar o cronograma. O juiz também fará uma consulta à Copasa para saber se o atraso nas obras pode provocar desabastecimento na Grande BH. A reportagem questionou a Vale sobre a situação, mas até o fechamento não obteve resposta. De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, Wallace Oliveira.
Uma CPI foi formada na Câmara Municipal para investigar melhor esse desabastecimento e a água suja que está chegando nas torneiras. Os trabalhos da comissão estão em andamento. A CPI solicitou um estudo para analisar a qualidade de água em 3 pontos da cidade. Mais um caso que o Brasil de Fato segue de olho e você fica sabendo aqui no Bem Viver. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Nessa pandemia, mesmo você que está em casa, tem acompanhado os preços das roupas ultimamente? É séria a pergunta, não é bobagem não. Os preços estão aumentando nos últimos meses e tem uma justificativa: a alta do preço do algodão. A situação tem uma semelhança com a história do arroz, isso porque esse ano houve uma safra recorde de algodão no Brasil, mas a prioridade foi a exportação da matéria-prima por conta do preço do dólar. E sabe o resultado disso? O preço do algodão subiu 35% em um ano no Brasil. Então as lojas repassam esse aumento para o consumidor. Vamos entender melhor os detalhes dessa situação no material produzido pela repórter do Brasil de Fato, Mariana Castro, que tem locução de Gabriel Carriconde.
Com as pessoas deixando o home office e retomando as atividades, a procura por vestuário, tecidos e calçados vem aumentando desde julho. Como resultado, as vendas do setor subiram 25% na comparação com o mês anterior. O que era para ser uma notícia animadora para o segmento, porém, tem gerado preocupação, especialmente entre os fabricantes de roupas. Isso porque as confecções precisam absorver a alta do preço do algodão, que subiu cerca de 35% em um ano, apesar da produção recorde no país, encarecendo os tecidos. Com a alta do dólar e a demanda internacional aquecida, os produtores de algodão preferem exportar, provocando uma queda de oferta. Laísa Cancelier, da confecção Uzi Brusinhas, de São José dos Pinhais, do Paraná, compra tecidos para a produção de camisas e moletons e vende online para todo o país. Ela explica que houve aumento de até 40% no preço dos tecidos e a diferença teve que ser repassada ao consumidor.
Tem material que aumentou até 40%. Tive que repassar totalmente para o consumidor, porque a gente não tem a menor condição de absorver esse aumento no momento que a gente está passando agora da pandemia. A gente está produzindo menos que normal, fazendo um sacrifício para fazer a manutenção dos empregos, e não tem como a gente vender um produto com uma margem de lucro menor num momento de crise como o de agora.
O problema não está apenas na alta dos preços. Enquanto a saída do home office e a volta gradual de atividades impulsionam a procura por roupas, poucos insumos estão disponíveis no mercado para oficinas de pequeno porte. Laísa, que trabalha com cerca de 10 costureiras, já vem sofrendo com atrasos e cancelamentos.
Então, você não consegue nem encomendar, não tem uma previsão, não tem uma ideia de quando vai chegar fio, se vai chegar, né? Os pedidos que eu consegui fazer agora para novembro. Eles não me entregam no final de novembro.
O Brasil está entre os 5 maiores produtores de algodão do mundo, ao lado de países como China, Índia, Estados Unidos e Paquistão. Apesar da pandemia, a produção não foi reduzida, pelo contrário, foi colhida uma safra recorde, como explica o diretor executivo da ABRAPA, a Associação Brasileira de Produtores de Algodão, Márcio Portocarreiro.
Nós acabamos de colher uma super safra histórica em volume e qualidade. Produzimos 2 milhões e 900 mil toneladas de algodão, reservamos 500 mil toneladas para atender a demanda da indústria nacional e temos disponíveis para exportação 2 milhões e 400 mil toneladas. Dessas 2 milhões e 400 mil, nós temos 2 milhões de toneladas vendidas, fechadas e sendo embarcadas para os países asiáticos.
Portocarreiro garante ainda que o produtor também vem sofrendo com a crise, uma vez que absorve inflações acumuladas desde 2018.
Houve uma inflação acumulada de 2018 a 2020-21 que vai chegar em torno de 40% nos insumos, nos fertilizantes, nos combustíveis, no transporte, serviços em geral, salários. Isso o produtor teve que absorver. Então, não é o produtor de algodão que está ganhando com essa crise. É o sistema econômico nacional e internacional como um todo.
Apesar da alta dos preços do algodão, que representa cerca de 60% do custo de uma fiação, a indústria têxtil garante que não haverá falta de produtos. Ainda assim, em alguns casos, deve haver limitação das entregas. De Curitiba, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Castro, Gabriel Carriconde.
Dureza, hein? Complicada a situação. Roupa é um produto que às vezes a gente compra e nem imagina o processo envolvido na produção. É uma cadeia produtiva longa para transformar o algodão nessa blusa que você está usando agora. Na minha opinião, vale a pena refletir um pouco sobre o seu consumo de roupas. Às vezes é possível buscar alternativas em brechós, locais que vendem peças usadas, por exemplo, ou até na costureira aí do seu bairro, da sua cidade. São alternativas mais sustentáveis para o planeta, inclusive para o nosso bolso neste momento.
Se alimentar como um ato político e comida sem veneno, o Armazém do Campo reúne as duas coisas com agricultura familiar orgânica e agroecológica dos assentamentos da reforma agrária. São várias lojas espalhadas pelo Brasil com produtos do Movimento Sem Terra, MST, além de atividades culturais, cafeteria e almoços coletivos. Encontre o Armazém do Campo mais próximo de você pelas redes sociais e venha. Traga sua família e amigos para conhecer um novo jeito de comer bem.
Agora, voltando a falar de saúde, temos uma notícia para compartilhar que pode te assustar. A OMS, Organização Mundial da Saúde, estima que até 2050, metade da população mundial vai ser míope. Acredita? Eu fiquei chocada quando descobri, mas depois parei para pensar e me dei conta que esse número já faz parte do meu cotidiano. Eu conheço muita gente que precisa usar óculos e, na verdade, o que eu mais conheço é gente que precisa e não usa. Você também conhece uma pessoa assim? É claro que a situação varia, né? Tem gente que não gosta de usar, tem gente que sempre esquece em casa, tem gente que sente que precisa, mas nunca foi atrás para descobrir, enfim. Tudo isso para dizer que eu tô de acordo com esse número da OMS, faz bastante sentido, mas é claro, para além da brincadeira, tem um assunto sério envolvido aí, a gente vai entender melhor o que essa estimativa quer dizer na reportagem de Vanessa Casalino, da Rádio Agência Nacional.
A cada minuto, uma criança fica cega no mundo. A estimativa é da Organização Mundial da Saúde. Hoje em dia, pelo menos 1 bilhão de pessoas têm alguma deficiência visual que poderia ter sido prevenida ou tratada. O Luiz Henrique de Oliveira perdeu a visão dos dois olhos por causas distintas. Hoje, o engenheiro faz reabilitação para viver bem sem enxergar.
Eu já mexia no celular, agora já está aprendendo a mexer no computador. Então, assim, a gente tem muito mais dificuldade com a pessoa vidente, normal. Só que você consegue já andar sozinho. Então dá para sobreviver super bem, sim, estando nesse, tendo deficiente visual. É uma reabilitação, é matar um leão por dia, praticamente.
Há 70 anos, a Fundação Dorina No Will oferece serviços especializados para cegos e pessoas com baixa visão. Ao longo de todos esses anos, uma conclusão. Prevenir é fundamental para enxergar bem, explica o superintendente da Fundação, Alexandre Munch.
Aqui no Brasil, nós estamos falando que quase 80% da cegueira poderia ser evitada. 80% é um número astronômico, por questões de políticas públicas, que ainda a gente deixa muito a desejar aqui no Brasil.
O uso frequente e cada vez mais cedo de celulares acende um alerta. A OMS calcula que até 2050, metade do planeta será míope. Terá dificuldades em enxergar longe por causa da luz azul emitida pelas telas. Na Coreia do Sul, que convive há mais tempo com os smartphones, os casos de miopia chegam a 97% entre adolescentes de áreas urbanas, uma ameaça à saúde dos olhos. Para ajudar quem não tem fácil acesso a médicos e exames, o Juliano Santos desenvolveu um simpático robô, o Adam. Ele ajuda a prevenir a cegueira por meio de uma avaliação do campo visual, da capacidade de distinguir, por exemplo, o contorno dos objetos. Uma versão do robô está na internet. O Juliano explica que ele permite saber, de qualquer lugar, se uma pessoa está enxergando bem ou não.
As pessoas me perguntam assim, né? Ah, mas vai substituir o médico? Não, de forma nenhuma. No Brasil, a estimativa é que 130 a 160 milhões de brasileiros ficam com zero atendimento oftalmológico, zero. Então, a gente quer chegar nessas pessoas, né? Então, é por isso a importância, né, de fazer esse teste, mas sempre lembrando que o médico é o papel principal, nada substitui o médico.
Para quem quiser fazer o teste, o endereço do Adam Robô na internet é adam.com.br. Da TV Brasil em São Paulo, para a Rádio Nacional, Vanessa Casalino.
Eu brinquei um pouco, mas como você ouviu na matéria, o assunto é muito sério, principalmente porque essa deficiência visual pode ser evitada, como a repórter esclareceu. O uso excessivo do celular prejudica a visão, viu? Pode criar dependência pelos óculos. Vale ressaltar o que a matéria já trouxe. Tá aí, então, aquele motivo nosso de cada dia para parar de usar tanto o celular. Olha, tem uma história que já tem um tempo que a gente está querendo trazer aqui para o programa com a Joana Montileone, que é colunista do Brasil de Fato e autora de textos incríveis, principalmente pelo resgate histórico que ela traz. Na coluna de hoje, ela trouxe a origem dos nomes dos doces portugueses. Parece pouca coisa, né? Mas olha o que tem por trás disso tudo, você nem imagina. Eu não vou falar muito para não estragar a surpresa, só vou anunciar que tem um toque de romantismo bem picante. Vamos conferir.
Colunistas Brasil de Fato com a escritora Joana Monteleone, historiadora e autora do livro Toda Comida Tem Uma História.
Mariana de Alcoforado viveu em Beja, cidade portuguesa no Alentejo, entre os anos de 1640 e 1723. Foi uma freira. Confinada ao convento aos 11 anos, sem vocação, a menina cumpriu uma promessa materna e uma sina feminina da família, que era das mais importantes do lugar. Aos 20 anos, conheceu um militar e nobre francês, o marquês Noel Bouton de Chamilly, conde de Saint-Léger. Chamilly lutava em solo português na Guerra de Restauração, quando Portugal tentava acabar com o domínio espanhol e restabelecer sua independência. Os conventos eram permeáveis a encontros amorosos naquela época, e as cartas de Mariana a Chamilly são dos mais românticos e eróticos escritos do século XVII. O escândalo abalou a sociedade de Beja naquela época, e o nobre francês fugiu, voltando para a França. O que sobrou do romance são os escritos, que fizeram um enorme sucesso. Existe uma polêmica envolvendo a autoria do trabalho, mas isso não é o mais importante para este texto, e sim a maneira como Mariana vivia seu tempo dentro da clausura. O século XVII português ficou conhecido na gastronomia pelo estabelecimento de doces conventuais, com a expansão dos conventos e a chegada massiva do açúcar da colônia do Brasil em Portugal, a doçaria se expandiu enormemente. Farinha, ovos, amêndoas, laranjas e limões eram os ingredientes locais que, aliados ao açúcar colonial, deram origem a uma das melhores e mais criativas doçarias do mundo. Uma doçaria muito doce, pois não podemos nos esquecer que, na época, o açúcar valia ouro e representava poder. As freiras enclausuradas em diferentes conventos pelo país vinham de famílias ricas da nobreza portuguesa. Seu enclausuramento representava poder, riqueza e segurança. Assim, muitos conventos eram ricos, e uma das maneiras de exibir essa nobreza e riqueza de suas ocupantes era por meio dos doces. Cada convento se esmerava em fazer um doce melhor que o outro, especializando-se em determinados tipos que eram encomendados no reino todo. Mas as vidas no convento eram complexas e envolviam uma enorme trama de mistérios e repressão. Muitos eram permissivamente tolerantes com visitas masculinas para namoros secretos entre as freiras mais jovens. Uma linguagem romântica e erótica nasceu desses encontros furtivos. Oferecer determinados tipos de doces tinham significados, como os lenços dos namorados, os abanos de leques nos bailes ou as flores trocadas entre amantes. Dizem que a superprodução de ovos do período ajudou na confecção desses doces conventuais. As freiras usavam as claras para engomar os véus e as gemas que sobravam viravam doces. Mas na linguagem do amor e do erotismo que se seguiu a esse fato, os doces desempenhavam um papel essencial. Assim, esses doces de conventos passaram a ter nomes sugestivos: suspiros, assoprozinhos, beijinhos, travesseiros, barriga de freira, espera marido, pastelinhos de boca de dama, torta de línguas, línguas de damas, beijos de freira, gargantas de freiras, freirinhas eram alguns desses nomes. Muitos hoje precisam de tradução da gíria que significavam na época. É o caso das pombinhas de Alcorce do convento da Conceição de Elvas. Alcouce, no linguar da época, queria dizer lupanar, bordel. Ou mesmo os derriços, um doce típico de Penacova, que quer dizer pessoas que naporam. Ainda existiam os charutos de amêndoas ou as fofas do faial, ou mesmo os pitos de Santa Luzia, onde um pito, na gíria rural, queria dizer vagina. Vou continuar só um pouco, porque além de instrutivo, é divertido. Existiram as bolas do paraíso, o doce serafim, as fastias do conde, as orelhas do abade, os fofinhos do convento. E teve um que ficou especialmente conhecido por seu caráter bastante explícito, o pirulau do frade Ambrósio, com origem no antigo convento de Loreto, em Vila Nova de Barquinha. Tudo é muito direto e delicioso. Ao mesmo tempo, acho que Freud se espantaria com Portugal no século 17 e 18.
Você ouviu a escritora Joana Monteleone, historiadora e autora do livro Toda Comida Tem Uma História.
Por essa você não esperava, né? Agora eu quero saber qual vai ser a sua cara na próxima vez que você for comer um suspiro ou um beijinho. Para quem gostou, aconselho que procure no nosso site brasildefato.com.br as outras colunas da Joana. Ali na lateral direita tem acesso a todos os colunistas, você encontra fácil.
Programa Bem Viver. Sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
O assunto agora é economia. A gente vai sanar uma dúvida que eu tenho certeza que tem muita gente com ela encafifada na cabeça neste momento. O que é esse tal de Pix? Você já ouviu falar? Resumindo, é uma nova forma de fazer transação financeira. O grande diferencial dele é que você não paga nada para transferir o dinheiro para alguém que está num banco diferente do seu. Além disso, a transação é feita na hora, não só no dia seguinte, como acontecem nos tradicionais TED ou DOC. Bom, isso é o básico, mas para entender mesmo o que é essa nova ferramenta, a gente vai fazer o seguinte: vamos chamar a repórter do Brasil de Fato, Lu Sodré, para explicar para a gente.
Imagine fazer qualquer tipo de transferência bancária e pagamento de contas em qualquer dia e qualquer hora, incluindo fins de semana e feriados, com uma transação de no máximo 10 segundos. São essas as possibilidades apresentadas com o Pix, um sistema de pagamento instantâneo desenvolvido pelo Banco Central, que estará disponível a partir de 16 de novembro. Assim como o TED, DOC, cheques, boletos e cartões, o Pix é mais uma alternativa para a realização de pagamentos às pessoas físicas e empresas. As instituições financeiras irão oferecer a opção de pagamento nessa nova modalidade em seus respectivos aplicativos. Outros meios de pagamentos, como o PicPay, PagSeguro e Mercado Pago, e fintechs como o Nubank também poderão disponibilizar o serviço. O Banco Central reforça a rapidez e disponibilidade dos pagamentos via Pix, já que as transferências ocorrem diretamente da conta do usuário pagador para a conta do usuário recebedor, sem a necessidade de intermediários, o que propicia custos de transação menores. Os pagamentos e transferências poderão ser feitos 24 horas por dia, 7 dias por semana, incluindo feriados, e de forma gratuita para pessoas físicas, inclusive para microempreendedores individuais. Já para transações entre empresas, as instituições financeiras poderão cobrar uma taxa. Com o Pix, também será possível pagar contas em estabelecimentos por meio do QR Code. Qualquer cidadão ou empresa que possua conta corrente, poupança ou poupança social digital em instituições financeiras pode fazer um Pix. Para acessar a modalidade de pagamento, é possível criar a chamada chave Pix por meio do aplicativo de seu próprio banco ou nos canais de atendimento disponíveis. A chave funcionará como um apelido para identificação de sua conta, CPF ou CNPJ, e-mail, número de telefone celular ou chave aleatória, informações que serão vinculadas à conta do usuário. A chave Pix não é obrigatória para utilizar o sistema, mas ela substitui a necessidade de cadastrar todos os dados antes de concluir uma operação, como acontece atualmente com os TEDs e DOCs. Não será necessário baixar nenhum aplicativo para usar o pagamento em tempo real. Assim como hoje estão liberadas as opções de TED e DOC nos aplicativos próprios das instituições financeiras, o Pix deverá aparecer para o usuário como uma alternativa. Basta selecionar a opção, identificar o recebedor do pagamento e aprová-lo, seja com a senha padrão, biometria ou reconhecimento facial. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Lúcio Dré.
Lúcio Dré, muito obrigada pelos esclarecimentos e pelas informações, só reforçando que o Pix ainda não está em funcionamento, ele começa a ficar disponível em novembro, a ideia é que até o dia 16 ele esteja totalmente disponibilizado e a gente vai conferir as repercussões. Momento triste que eu falo que o programa tá acabando, né? Mas eu sempre guardo um último convite para compartilhar com você. O de hoje é o seguinte, sabe a FLIP, a Festa Literária de Paraty? Um dos eventos de literatura mais importantes do país. É super tradicional, movimenta gente de várias regiões do Brasil só para ir conferir a festa. Eu tenho duas notícias para te dar, uma boa e uma ruim. A boa é que você que sempre quis ir, mas nunca conseguiu, vai poder ir nesse ano. E a má notícia é que a FLIP vai ser apenas virtual. Por isso, eu falei com tanta certeza que a sua participação está garantida. Brincadeiras à parte, muito legal que o evento está se adaptando para garantir a edição deste ano, que inclusive tem data marcada, vai ser na primeira semana de dezembro. A gente vai saber mais como a FLIP vai funcionar este ano na reportagem de Tamara Freire, da Rádio Agência Nacional.
A FLIP, Festa Literária Internacional de Paraty, será pela primeira vez digital. A edição 2020, como todos os setores de atividades, também sofrerá os efeitos da pandemia de coronavírus. Normalmente realizado no mês de julho, o evento já tinha sido adiado e agora tem data e formato confirmados. Vai ocorrer entre os dias 3 e 6 de dezembro, com programação exibida pelas redes sociais. E essa não é a única novidade desta FLIP incomum. Também de forma inédita, a festa literária não terá um autor homenageado, como fez nas últimas 17 edições. De acordo com a presidente do conselho do evento, Liz Calder, como a pandemia causou a morte de muitos artistas imprescindíveis, como o escritor Sérgio Santana, o músico Aldir Blanc, o artista plástico Abraham Palatinik e a regente Naomi Munakata, este é um momento de homenagear coletivamente os que partiram. Além disso, a festa seguirá sem um curador, depois da saída de Fernanda Diamant em agosto, que decidiu declinar da função, afirmando que ela deveria ser ocupada por uma mulher negra, porque isso traria a principal renovação que a FLIP precisa. Mas as trocas de experiência entre grandes expoentes da literatura do Brasil e de outros países que marcam a festa estão garantidas. E três nomes de peso já foram confirmados. A britânica Bernardine Evaristo, vencedora do Booker Prize do ano passado, a colombiana Pilar Quintanha e o baiano Itamar Vieira Júnior. A FLIP também promete continuar valorizando a histórica Paraty, que sempre foi um dos astros do evento, com uma série de vídeos que tentarão aproximar o público da cidade. Também serão mantidas as programações paralelas da Flipinha e da Flipzona, voltadas para crianças e jovens, e os programas educativos para a comunidade local, como a Biblioteca Comunitária da Casa Azul. Mas para isso, a Flip está contando com uma campanha de financiamento coletivo lançada em setembro e que continua arrecadando doações até meados deste mês. Interessados em participar podem acessar o site www.benfeitoria.com/educativoflip. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tamara Freire.
Maravilha, aqui no Bem Viver a gente vai atualizar mais sobre a programação com a chegada do evento, pode ficar tranquilo. O programa desta quarta-feira, dia 14, vai ficando por aqui. Amanhã, quinta-feira, eu tô de volta com mais uma edição do Bem Viver. Você ouve às 11 horas na Rádio Brasil Atual. Frequência 98,9 FM na capital de São Paulo e 93,3 FM na Baixada Santista. E a gente também tá no nosso site, radiobrasildefato.com.br, também sempre às 11 horas da manhã. E claro, por uma grande rede de emissoras parceiras que estão transmitindo o Bem Viver em diversos horários e em diferentes municípios. Estão com a gente a Rádio Timbira, 1290 AM de São Luís, no Maranhão, a Rádio Camponesa, 96,7 FM em Itapeva, no interior paulista. Também aqui em São Paulo, a Rádio Super, 87,5 FM de Sorocaba, Rádio Terra Livre, 104,9 FM de Abelardo Luz, cidade de Santa Catarina, Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, frequência 87,9 FM em São João do Piauí, no Piauí, Rádio Terra Livre, 94,5 FM de Hulha Negra, município do Rio Grande do Sul, Rádio Interativa de Senador Alexandre Costa, cidade do Maranhão, Rádio Onda, 95,5 FM de Novo Cruzeiro, em Minas Gerais, Rádio Camponesa, 95,7 FM em Crateús, no Ceará, Rádio Cultural, frequência 87,9 FM de Lago da Pedra, no Maranhão, Rádio Terra HD, 95,3 FM de Terra Rica, no Paraná, a Rádio PIF de Brasília, no Distrito Federal, que está no ar pela internet, no site radiopif.webradiosite.com, Rádio Cidade, 87 FM de João Pessoa, na Paraíba, Rádio Palermo de São Paulo, que está na página radiopalermo.com.br, Rádio Comunitária Cantareira, 87,5 FM, também São Paulo, e a Rádio Folha 390, que dá para ouvir no site folha390.com.br. E para quem está ainda mais conectado e gosta de podcast, a gente está no Spotify, no Deezer, no iTunes e no Google Podcast. Este programa teve a apresentação de Nara Lacerda, edição, produção e roteiro de Geisa Marques e Lucas Weber. Trabalhos técnicos de Emerson Ramos, Adilson Oliveira, André Paroche e Lua Gattinone. Coordenação Camila Salmásio. Direção Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis. Apoio à maravilhosa equipe de jornalismo do Brasil de Fato, que vai voltar comigo amanhã, quinta-feira. Então até lá, a gente vai estar te esperando. Não vai faltar.
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.